E aí, galera, bem-vindos a mais um Notícias Casuais, com as melhores notícias da semana do dia 22 ao dia 28 de junho. Esse é mais um spin-off do podcast jogandocasualmente.com.br. E eu estou aqui hoje com o Vinícius.
Diferente da semana passada, essa semana tem notícias diversas aí, né, pra nós falarmos, hein?
Notícia pra dar com pau.
Exatamente.
E também, mais uma vez, o Lucas do Cololê.
Fala aí, galerinha do YouTube! Estamos aí novamente com notícias top, só as melhores notícias do Brasil. Você não vai acreditar nas notícias que você vai ouvir hoje. Inacreditável, tá? Inacreditável o programa de hoje, hein, Jeito?
O Lucas virou apresentador de televisão, mano.
Ratinho!
É, mas não achar você, vem tragar você. Oi!
Então tá bom, vai. Sem mais enrolação, sem mais delongas, vamos para a primeira notícia da semana.
Então, nossa primeira notícia da semana, uma coisa que eu achei inacreditável, né? Metal Gear Solid, aquela versão que foi lançada pro GameCube, né? O Twin Snakes, em 4K, feito por um robozinho, por uma inteligência artificial.
É, mas a gente tem que deixar salientar aqui que o jogo não é oficial, né?
Isso, é, não é oficial. É feito por uma tecnologia que chama Erzgun, né? Aí o que que essa inteligência artificial fez? Ela pegou todo o jogo, né? Do GameCube, a versão do GameCube, e refez aqui as texturas, né? E deixou como se fosse, com 4K, né? Com resolução de 4K nativa. E tem dois vídeos no YouTube que eles soltaram com a jogatina completa dessa versão aqui, que não foi feita por um programador, mas sim por um robô. É isso que eu achei legal.
Ficou maravilhoso isso aí, cara.
Até a telinha do Snake conversando lá com o pessoal da base lá ficou diferente, vocês viram?
Eu tô me sentindo enganado, cara, porque um monte de remake aí, se abusar, foi feito no mesmo esquema e a gente não tá sabendo, porque isso aí ficou muito bom, cara.
Lembrando que eles já pegaram aquela versão do GameCube, que é a versão Metal Gear Solid Twin Snakes, que é o remake do primeiro, né? Do PlayStation 1.
É remake do primeiro pro GameCube, exatamente.
E, meu, 4K, a gente não tá nem falando de Full HD, meu. Os caras pegaram um jogo de 480p e trouxeram pra 4K. Esse negócio é fora de série, hein?
Não que a gente tenha uma televisão 4K pra testar, né? Mas tá bom.
É, não tem, né? Mas a gente tá aí na expectativa aí, né? Um dia, quem sabe, talvez.
Porque a pergunta que não quer calar é: e aí, Konami, vai fazer ou não vai, né?
Mais uma empresa que não gosta de ganhar dinheiro.
A Nintendo tem sempre uma amiga, né?
Mas apesar de que eu acho que não, a Konami não pode fazer mais um Metal Gear, né?
Por quê?
Kojima saiu da empresa.
Não, e o Metal Gear que saiu, aquele Survive lá, foi depois que o Kojima saiu, pode ser.
Nada a ver, mano. O cara fez enquanto ele trampava na empresa, o negócio não é dele, é da empresa.
Você acha que o Kojima tá fazendo Death Stranding por quê? Porque ele não pode fazer mais Metal Gear.
Não, na verdade, você tem razão mesmo, Metal Gear pertence à Konami agora. Na verdade, eu acho que sempre pertenceu, né? É isso aí, vamos pra próxima?
Próxima.
No Reino Unido, Crash estreia no topo das vendas. Parece que o jogo não acelerou somente no gameplay, mas também nas vendas aí, hein?
Ó, trocadilho!
Cara, rei do trocadilho, hein? Caramba!
Trocadalho!
Crash ficou em primeiro lugar nas vendas no Reino Unido, né?
Eu acabei de falar isso!
Não, é interessante que os outros jogos não são lançamentos, né? O único que tá próximo aqui, que é um lançamento recente, foi o Days Gone. Mas o Crash tá em primeirão aí no Reino Unido, hein? O resto é tudo jogo antigo. FIFA 19.
Não, Days Gone e Resident Evil 2 também.
É importante falar que esse jogo aí foi lançado oficialmente, né? Na última sexta-feira, dia 21. Oficialmente, porque a galera da pirataria do Switch tá jogando isso aí faz uma semana já.
Exatamente.
Senti uma indireta aí.
Tá vestindo a carapuça? Tá pegando a carapuça e enfiando na cabeça?
Não, deletei depois de 24 horas.
Eu posso ler as listas dos 10 jogos mais vendidos no Reino Unido e fazer uma pergunta pros dois, só pra fazer uma provocação?
Lê aí, vai.
Primeiro, Crash Team Racing. Segundo, FIFA 19. Terceira, Forza Horizon 4. Quarto, Days Gone. Quinto, Red Dead Redemption 2. Seis, Battlefield 5. Sete, GTA 5. Oito, Mario Kart Deluxe. Nono, The Division 2. E 10, Anthem, que é um jogo horroroso, tá? Mas tudo bem. Cadê um jogo da Sony exclusivo aqui pro Play 4 nessa lista? Me fala.
Days Gone?
Days Gone, é verdade. Então essa
Errou!
Eu tô confundindo esse jogo com outro jogo, cara.
Achou que ia summonar o espírito cachista.
Caramba.
Jesus, tem que apagar tudo isso que eu falei, filho.
Não,
eu,
vai
eu
ficar.
Não, vai ficar.
Agora vai. Você quis provocar.
Vai, pai.
Fiquei até com vergonha agora.
Eita,
mas foi
velho.
legal, eu me diverti.
Já teve a parte trapalhões do episódio, né?
Uma coisa importante falar é que, né, nessa notícia aqui não tá falando de que tempo que é isso aí, né? Porque que ver que tem um monte de jogo velho aí, mas tá contando isso aí desde quando? Como é que é isso aí? É toda a venda do jogo forever? Como é que é isso aí de top?
Abraço, jogo velho.
O que que tem jogo velho?
Você falou só tem jogo velho?
Ah, tá.
Eu acho que entrou em top da semana mais vendida, não é isso?
A gente tem que fazer a observação que mais uma vez GTA V tá na lista.
Cara, GTA V vai vender até o fim da história dos tempos da humanidade.
E o FIFA também, né? O FIFA não cai nem a pau. Já, o GTA 3 também foi um grande marco aí na indústria, né?
Mais ou menos.
Ah, na época do lançamento dele foi o maior lançamento de todos os tempos. Só existe GTA V graças a GTA 3.
Ainda sobre essa notícia, embora o jogo tenha vendido pra caramba, ele não passou o Crash Insane Trilogy, né? Que foi um grande evento esse jogo aí.
Esse jogo foi maravilhoso. Eu fiquei muito bravo quando ele foi anunciado exclusivo pro PlayStation 4.
Mas ele saiu pra computador, não saiu? Eu tô louco.
Saiu pra tudo, depois virou bagunça.
Ah, tá.
Era exclusividade temporária, né?
Só até pro Switch.
Suitão da massa.
Saiu daquele jeito, né? Mas saiu. Foram fazer a versão de Switch e miraram no Wii U.
O port de PC mal otimizado, com arquivo duplicado, sem compactação. Show de bola.
Não, o resultado final que importa. Jogo maravilhoso.
Show de pelota.
Isso aí, vamos pra próxima então. E a próxima notícia é que o Watch Dogs Legend, ele vai ter modulação de voz e vai ter um script pra que cada... os personagens não jogáveis, pra que eles sejam únicos, cada um deles. E isso foi feito através de um algoritmo. Esse algoritmo vai fazer com que o jogo tenha inúmeras linhas de diálogo diferentes, animações, vozes e atuações diferentes pra cada personagem no jogo. Isso é uma coisa extremamente ambiciosa de ser feita. Mas a gente vai saber isso com o passar do tempo, né? Quando o jogo foi lançado, se realmente vai ser assim, ou vai ser igual o Watch Dogs 1, que foi cheio de promessas e depois saiu capado pra caramba.
É, vamos ver, né?
Eu não acredito.
Essa notícia aí me lembra aquele site lá, This Person Does Not Exist, né? Essa pessoa não existe. Já viram esse site aí?
Não. Não, mas faz sentido,
então, site,
né?
Que você, é um site que você abre e ele, cada vez que você dá um F5 ali, ele, cada vez que você atualiza, né? Ele gera um rosto de uma pessoa que não existe de verdade.
Eu já vi uma notícia assim.
É, ele vai montando, né? Ele pega um monte de foto, um monte de boca, olho e tudo mais, e ele monta um rosto que não existe de verdade, né?
Não, mas até aí beleza, tá aí tranquilo. Eu acredito que vai acontecer isso sim, bem possível. Pra começo de conversa, o Watch Dogs Legend, ele foi prometido já que você poderia controlar todos os NPC da cidade, do jogo.
Não, isso aí foi meio que um rumor, né, cara? Que jornalista que levantou.
Não, mas a notícia continua afirmando isso.
Não, eles falam que você pode recrutar os caras, não que você vai controlar eles.
Na notícia é escrito assim, Watch Dogs Legend quer levar a ambição do mundo aberto a um novo patamar e permitir que o jogador controle qualquer NPC da cidade.
Então, isso aí é coisa de Jornas, né? O que os caras falaram é, literalmente, o uso da palavra foi recrutar, não foi controlar. Então, o Jornas tá mudando aí a notícia pra ficar mais bombástica.
Os caras tão equivocados.
Se tratando de Watch Dogs, eu lembro que no primeiro Watch Dogs eu fiquei num hype desgraçado. Apesar que eu não achei um jogo ruim, sabe?
Nem eu.
Mas o que foi prometido não foi cumprido de jeito nenhum, né? Então eu só acredito nesse jogo quando eu ver ele rodando na minha frente. Porque eu não sei. Então é muito ambicioso demais. Posso estar sendo ingênuo aqui, porque a nova geração dos próximos consoles tem tudo pra revolucionar algumas coisas que a gente ainda não sabe como vai ser, né?
Sair.
Eu não sei não. Eu vou esperar. Prefiro esperar pra ver. É baixar um pouco o hype desse jogo.
E aí eu te pergunto, vocês falaram aí que o Assistindo Cachorros aí, ele foi triste, né, nas promessas. Aí eu pergunto, o da Bethesda lá, o Fallout 76 a 80 km por hora, com Assistindo Cachorros, quem ganha?
Eu acho que Assistindo Cachorros. Acho que é mais divertido, porque o Watch Dogs é um bom GTA, né?
É verdade, é um bom GTA isso aí.
Ele é um GTA mais curto, né, a cidade é menor.
Assim como o Dragon Ball é um bom Naruto, esse jogo aí é um bom GTA.
Não, o principal, hein? O Fallout 76 nem história tem.
É verdade.
Não tem campanha. Agora vão lançar, mas vamos ver se vai salvar o jogo, né?
Esse jogo é insalvável.
Vamos ver. A gente vai ter uma notícia sobre isso aí hoje.
Isso aí, é a próxima notícia então.
Apescape, que é um jogo clássico aí de PlayStation 1, PlayStation 2, PSP e etc. Ganhou um vídeo celebrando 20 anos, né, da franquia. E a Sony fez um mistério, né? Se é possível ser lançado um jogo novo da franquia ou não.
É possível ou não é possível?
Ah, possível eu acho que é, né?
Vocês viram um videozinho?
Vi. Vocês jogaram esse jogo?
Não cheguei a jogar esse jogo.
Nunca joguei.
É um jogo maravilhoso, muito bom mesmo.
Eu achei o tweet deles ali um pouco assustador, cara. Tava falando ali, 20 anos se passaram, sempre fugi, mas não há ninguém pra me perseguir mais. O macaquinho com 20 anos na floresta parado? Você é louco.
Não, esse macaquinho que tá meio creepy, hein? Meio...
É, tá meio dark esse tweet aí, você é louco.
E o bonequinho do macaquinho no começo do vídeo que aparece aqui, um japonês dentro da fantasia do macaco, também ficou esquisito. Mas esse vídeo tá meio esquisito mesmo, mas ele mostra, né, só pro ouvinte ficar, entender o que nós estamos falando, o vídeo mostra todos os jogos, né, que foram lançados. Mostra primeiro esse macaquinho aí e tal, depois mostra, ah, esse foi lançado pro Play 1, esse foi lançado pro Play 2, esse foi lançado pro PSP e tal, dando a entender que eles vão fazer alguma comemoração aí, né, seja uma versão, sei lá, um disco com todos os jogos, seja um novo aí, né, isso já não sabemos.
É, eu espero muito que seja uma versão remake de qualquer jogo, ou que seja uma versão de comemoração, como se fosse um Sonic Generations da vida, lançando uma versão nova do jogo, porque esse jogo é muito bom mesmo. Pra, vale lembrar também que é um dos poucos jogos do PlayStation 1 que tinha, na época, movimentação 3D, 100% 3D.
O eixo era livre, né? Você não tinha o eixo travado que nem o Crash, que você ia só um pedacinho e se deslocava mais ou menos. É em 3D, mas não é totalmente livre, né? Próxima notícia, ó.
A CD Projekt Red tinha anunciado The Witcher 3 pro Nintendo Switch na E3, todo mundo ficou impressionado com esse port aí, e agora eles soltaram aí umas screenshots no Switch, e há quem diga que tá bonito, né? Eu discordo disso aí veementemente, mas tudo bem, vamos ver aí as aventuras do Gilmar e seu cavalo.
Grande Witcher 3, o Desejador 3.
Mas pro Switch tá lindo, não tá não? Vocês não acharam não? Pro Switch?
Pro Switch. Ah, pro Switch tá até que tá arrumadinho, né?
Pro Switch tá bonito. Vai virar um jargão.
É lógico. Tem que ter uma figurinha desse aí também, mas
tem
ó.
Tem que fazer uma figurinha, pro Switch tá bonito.
Pro Switch até que tá bonito.
É. Tem duas coisas, três coisas importantes aqui. A primeira é que no dock ele vai rodar 720p, no portátil vai rodar em 540p e, pasmem, ele não vai ser igual Mega Man Legacy Collection, que você tem que baixar a segunda parte do jogo todo por download. Ele vai vir todo no cartuchinho.
É o mínimo que se espera, hein? Uau, 720p, hein? Que
qualidade.
E não
vai ter que fazer atualização do jogo, hein? Tudo no cartuchinho, que bonito.
720p com o quê? Resolução dinâmica. Ou seja, ele vai ficar mexendo na resolução durante o jogo se ele ficar muito pesado pra renderizar.
Jesus.
Vai ficar uma beleza. Mas é isso aí que a gente, é isso aí que a galera fala, né? As pessoas que defendem o Switch falam que o Switch não é gráficos.
É portabilidade.
É um argumento que você pode colocar, né? Mas ninguém também tá querendo jogar Atari hoje em dia.
Mas Atari também se forçou um pouco aí a parada, hein?
Não, aqui a gente só faz comparação absurda.
Mas tá legalzinho pelas screenshots que foram postadas aqui. A terceira, eu não acredito, não.
Tá bom, mano. Tá bom.
Olha a olha a terceira screenshot aí. Tá parecendo CG esse negócio.
Da mulher?
É.
Ah, é CG.
Isso aí tá com cara de CG.
Tá muito bem feito, né?
Da caveira até acredito, porque você tá vendo resolução pobre pra caramba aqui. Mas a água tá bonita. Olha a sexta imagem.
A luz da água, né? A luz que bate na água tá bonita, sim.
É, essa água de plástico aqui.
Água de gel.
Água de gelatina.
Eu não concordo com essas críticas pro Switch, mas tá bom.
Tudo brincadeirinha, brincadeirinha.
Mano, tem gente que não é feia, só foi renderizada no Switch. É.
Não, mas tá bom, pelo menos vai ter o Witcher 3 no Switch.
É, essa aí é a grande história do Gilmar e seu cavalo, né? Pra quem não conhece aí, o Gilmar foi preso no Vortex, né? Eu deixo aí o link no post do vídeo do Gilmar e seu cavalo.
Próxima notícia, então, com um gráfico melhor. Próxima notícia é que Final Fantasy VIII Remastered vai ter modificadores como Fast Forward, que é você jogar com gameplay com um jogo acelerado. Nada que o mínimo, né, hoje em dia, com jogos de RPG de turno. E também algumas coisas a mais que não foram reveladas ainda 100%, mas algumas que a gente consegue repassar aqui, é que vai também ter uma opção de remoção de encontros aleatórios e alguns aprimoramentos na batalha, como maximização da barra de ATB.
Active Time Battle.
Isso aí mesmo, esse negócio aí. E curar o HP, os pontos de vida, né? E encher a barra de especial, ou seja, umas trapacinhas, safadinhas.
É um cheat
aí
legalizado, né? Pelo amor de Deus.
Game Shark, Game Shark, adoro Game Shark.
É bom a gente deixar bem claro aqui que o jogo ele vai provavelmente, se for igual a versão do Final Fantasy X e X-2 pro que saiu agora, o Remaster, esses modificadores vão ser, uma vez que esses modificadores forem ativados, eles não vão poder ser desligados. As consequências vão ficar pra sempre no jogo lá que você tá jogando, jogando modificado. Então as pessoas vão saber que você usou trapacinhas.
Safado!
Isso é ruim, né? Eu recomendo o cara fazer o seguinte, quando ele pegar esse jogo, ele começa a jogar 20 minutinhos dali, com o cheat ligado. Se ele não gostar, já começa de novo, porque não dá pra desativar no meio do gameplay. Já era. Ativou, já era. Não volta mais.
Eu acho que a opção de aceleração, que é o Fast Forward, tá mais do que necessário. Mais do que o suficiente pra entregar uma experiência mais atual.
Ah, com certeza. Mas será que dá pra habilitar separadamente?
Então, isso que tinha que ser feito, hein? Porque o Bravely Default, que eu falo pra vocês lá no outro podcast que a gente grava num tema específico, você pode modificar a velocidade da batalha na hora que você quiser. Começou a batalha, se você quiser, por exemplo, que seja muito, tem a velocidade normal, a média e a super veloz, vamos dizer assim, né? Então você pode variar. Se você estiver lutando contra um chefe e você quiser ver as animações mais detalhadas, você tira esse fast forward, vamos dizer assim, sabe? Dentro da batalha.
É legal.
Então, eu acho que tinha que ser parecido com isso, no mínimo, né, cara?
Porque... Isso aí é uma coisa que devia vir em todo jogo Pokémon ultimamente, hein?
É, isso aí, cara.
Então, seria legal pra caramba mesmo.
É uma coisa muito interessante que devia vir como opcional, porque se a pessoa não quiser jogar assim, que desabilite.
É, porque eu tô falando, né? Eu, por exemplo, deixo só na média, que é muito rápida, você perde uns detalhes assim, não dá pra ver direito o dano. A média é mais tranquila, assim, dá pra se acompanhar bem e não é tão lenta que nem a... animação original do jogo, né?
É, eu acho que os RPGs hoje em dia tinham que ter tudo isso aí, cara. Porque tem muita gente aí que não tem tanto tempo disponível assim, não.
É, isso aí economiza tempo nas batalhas, né?
Sim, eu tô jogando Final Fantasy XII só com a velocidade no máximo. Tem hora que eu até me perco de onde eu tô andando.
Agora, pra andar o Bravely Default não tem não, Fast Forward. É só na batalha mesmo.
Ah, daí é zoado, hein?
É.
Pô, é ruim, tem que ter em tudo.
Não, mas o jogo é de 2012, né, gente? Calma aí também. Falando no jogo lançado agora, teria que ter as duas opções, né? A pessoa que andar devagar, ela pode andar, mas ela pode desabilitar isso aqui no meio do jogo. É tão difícil assim, será, meu?
Eu sou programador, eu falo que não é difícil.
Ah, então. Então eles estão com preguiça.
Eu sou gamer, eu falo que não é difícil também. É só apertar um botão que desabilita. Vamos pro próximo notícia?
Phil Spencer, né? O líder da divisão Xbox. Inclusive, eu tava lendo aqui sobre a biografia dele. Interessante, hein? Só pra abrir um parênteses. Ele fez uma declaração, né, que Gears of War ou Halo no PlayStation, porque ele foi perguntado, né, como, por exemplo, a Live tem algumas funcionalidades que funcionam no Switch, né?
Isso.
É, por exemplo, do Minecraft você pode pegar conquistas, né, pro Switch e tal, dentro da Live. E aí ele foi questionado, né, porque a Microsoft lançou o Xbox Game Pass no PC, né? Tem alguns jogos que eram exclusivos do Xbox One e também podem ser jogados no Switch, como, por exemplo, lá o Cuphead, né? O Hellblade. Sim. É outro jogo também que teve essa outra possibilidade. E aí ele foi perguntado na questão, né, se Halo ou Gears poderiam ser um dia, né, jogados no PlayStation. Aí ele, né, falou que seria interessante os jogadores terem possibilidade de jogarem a maior quantidade de aparelhos possível, né? Mas ele disse que não é o momento para migração para o PlayStation, né? Ele deixou em aberto, assim. Mas, ao mesmo tempo, ele deu uma fechada, né? O pessoal já tá questionando aí porque... Não, você não tem mais o jogo exclusivo para o Xbox e tal. O pessoal já tá querendo um pouco a mais, eu também acho.
Mas ele também deu a entender que isso não acontece hoje por causa também de barreiras técnicas.
Ah, eu acho que isso aí foi uma resposta só para ele não ser grosso, sabe? Para ele responder e não ser babacão. De falar que não tem a possibilidade. Porque eu acho que não tem a possibilidade, não.
Eu acho bom que não tenha mesmo. Porque eu acho que é legal esse negócio de cada um ter seu personagem que representa, seu jogo que representa a plataforma e tudo mais.
É, gera treta, é legal. Treta é divertido.
É, você dá um pouco de risada, né?
É, dividir pra conquistar.
Eu acho que, por exemplo, crossplay entre jogos que são multiplataforma entre consoles seria bom.
É isso,
por exemplo,
gosto,
o cara poder pegar o FIFA e jogar, vai com o cara que tem Xbox, com o Play 4, não seria ruim, porque, né, afinal todo mundo tá jogando online e não teria porquê. Nesse caso eu sou a favor. Agora, exclusivo assim, tira um pouco da personalidade, digamos, do console,
sim,
eu acho.
Sim, sim, também acho. Daí vai virar tudo console genérico que roda tudo, imagina só.
É, vira bagunça.
Até porque os jogos que foram portados pro Switch não são aqueles core, né, do Xbox, não é, assim, a alma do negócio,
né? Não, Gears of War.
Isso, não é o Gears e o Halo e o Forza, né? Não foi nenhum dos três, né? Nem o Fable também. Imagina o Fable no Switch, eu não consigo imaginar.
Ah, rodaria legal, hein?
Não, rodaria, mas você acha que eles cederiam? Essa é a questão. Seria a mesma coisa, louco, né? Que a Nintendo, por exemplo, ceder a franquia Metroid pra rodar no Xbox. Não, eu acho que é impossível, cara. Mas eu só queria fazer um parênteses. O Phil Spencer, cara, eu tava vendo a história dele interessante, cara. Ele começou a trabalhar na Microsoft em 1988, como estagiário. E agora ele é líder da divisão Xbox.
É, mas isso aí não quer dizer muita coisa, não. Tem filho do dono que começa como estagiário também.
É verdade.
Tem, eu sei, mas assim, né, ele chegar a ser o líder e mudar um pouco do rumo do Xbox que tava chegando, né, tava indo mal das pernas, ele conseguiu dar uma mexida aí um pouco. Ele foi um cara importante aí pro Xbox se manter atrativo, digamos assim, né. Tanto é que essa ideia do Game Pass foi dele, não foi outra pessoa, né.
A Nintendo disse que só vai falar a data do Luigi's Mansion 3 quando o jogo estiver pronto.
Certo. Concordo.
Também. É, quando estiver pronto, vai estar pronto.
É, assim que eles fizerem, daí vão fazer, né?
É.
Segundo a Nintendo, o jogo sai em 2019 ainda.
Eles ignorou a gente.
Veremos. Tô tentando manter a seriedade aqui do podcast, entendeu?
Eles querem estar com um produto mais consolidado aí, já saber exatamente como é que vai ser, o que, que vai ter, pra poder falar com propriedade, né? Tá bom, porque tudo que a gente não precisa é de um adiamento.
Quando a Nintendo lança um jogo, ela lança de forma magistral, hein? Ela lança sem defeitos, sem precisar ficar fazendo patch de correção, Day One.
É, Day One Patch. A gente vai ter uma notícia aí que tem uma criticazinha ao Day One Patch aí, hein?
Mas é isso aí, a Nintendo quando lança, lança direito. Isso que importa. Pode adiar o quanto quiser.
O importante é o que importa.
Isso aí, importante que importa. importante que esse jogo vai estar bonito pro Switch.
Pode ser um jogo pequeno, o importante é fazer direito.
Vai rodar 1080p no Switch?
Tá bom.
Só vai ter detalhes do jogo quando ele estiver pronto, mano. Já foi falado.
Os jogos da Nintendo, geralmente, first party da Nintendo, geralmente rodam 1080, 60
travado?
FPS.
Travado?
Sim, 60 FPS, 1080.
Aí é digno, né?
E, inclusive, eles rodam 720 no modo portátil, travado também 60 FPS.
Também é o mínimo, né? O hardware deles.
É verdade. Tipo a Apple fazer coisa mal feita pro próprio hardware.
Se nem eles conseguirem fazer um jogo bom, meu amigo, desiste, cancela. Passa a fazer jogo pra PlayStation.
É, a Nintendo tá acostumada a tirar a miséria dos hardwares dela já faz tempo, né? Você pegar o primeiro Kirby do Nintendinho, você vê, parece um jogo do Super Nintendo, cara.
Cara, eu acho que a Nintendo faz o framework primeiro e depois faz o hardware que roda aquele framework, tá ligado?
É, eu acho que é isso também. É, tudo calculado mesmo. E vai espremendo até tirar tudo.
Exato.
Exactly. Próxima notícia, então? E a próxima notícia é que é um jogo brasileiro, Blazing Chrome. Ele vai chegar em julho. É um jogo inspirado em Contra 3, The Alien Wars e Contra Hard Corps. Ele é uma espécie de sucessor espiritual 16-bits.
E vai sair no dia 11 de julho, tá pertinho aí pra sair. Pra PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Ninguém
isso
vai ficar
aí,
de fora.
Isso aí, tá na portinha, hein?
Tá na portinha, tá chegando.
E vocês viram o vídeo, cara?
Eu vi, tá bem bonitinho.
Achei sensacional, hein, meu?
Sensacional. E aí eu trago aqui um questionamento. Eu trago aqui um questionamento muito importante pra mesa hoje.
Traga então o seu questionamento.
Esse jogo aí, ele parece mais Contra do que o Contra.
Exatamente, aquele Contra que vai sair novo, né?
Exatamente, aquilo lá não é Contra. Esse aqui é o Contra.
Ele é mais Contra do que o Contra.
Isso é absurdo. Cadê a empresa que faz o Contra pra contra-argumentar com isso aí?
Sabe o jogo que isso aqui também lembra? Aquele Ninja Super Turrican, vocês já jogaram? Super Turrican?
Verdade, lembra assim, já fiz muito esse jogo aí.
Não, esse jogo é um jogaço também, é estilo Contra também, né? Você atira pra tudo quanto é lado e tal.
Já fez esse jogo? Como assim?
É, já fiz Repro, né?
Ah, é verdade, você falou.
Tem o Super Turrican pro Super Nintendo e o Mega Turrican pro Mega Drive.
Ah, faz sentido.
É o nome, né? Mas olha, sinceramente, assim que eu pegar um videogame novo da geração aí, pro primeiro que vai vir, eu espero que seja o Xbox One. Se os deuses me ouvirem, mesmo não acreditando.
Isso aí.
Eu vou pegar esse aqui, hein, cara, porque eu gostei muito do trailerzinho que a gente viu aqui, hein. Eu achei sensacional, cara, de verdade.
Isso aí, Vinícius. PlayStation 4 é o caramba.
Não, eu quero meu Game Pass.
Aqui é time Sony.
Eu quero meu Game Pass. Pagar pouco.
Sony não tem Game Pass.
Quem ouve pensa que eu tô ligando, né? Nem gosto do PlayStation.
Cachista, sonista.
É nada, não é que é jogar videogame. Olha os exemplos que a gente tem aqui. Eu sou um cachista que tem um PS4. O Jason é um cachista que tem um Switch.
É verdade.
E o Vinícius nem tem nada aí.
Tem sim, tem um 360 igual eu.
Então, mas dessa geração, cadê?
Sou nintendista que não tenho nada. É.
Uma polêmica aqui, o Switch pode ser considerado dessa geração?
Não.
Ah, então acabou.
Já respondi.
Próxima notícia.
Eu ia perguntar por que não, mas deixa para um próximo episódio isso aí. Então, próxima notícia. Então, a nossa próxima notícia é que a Warner Bros., né? Ela acredita que os jogadores não vão mudar o comportamento deles, mesmo com a Google e a Microsoft desenvolvendo serviços para você jogar com jogos em nuvem, né? É, por streaming.
Isso aí.
O David Haddad, que é presidente da Warner Bros. Inclusive, ele deve ser parente do Fernando Haddad. É,
abraço, Haddad.
É. Tudum. Ele falou que, não, é mais uma opção para os jogadores jogarem, né? Mas que ele acredita que o comportamento do consumidor gamer não vai mudar. Eu discordo completamente dessa notícia.
Eu concordo, tá ok? Eu concordo com essa notícia aí. É a primeira vez que o Haddad fala uma coisa que é verdade.
Inclusive, a notícia é engraçada, né? Fala, Haddad afirmou acreditar que as soluções de streaming vão ser expansionistas.
É, o cara escreveu de propósito, né?
É, com certeza, você acha que não?
O cara tá rachando o bico aí.
Mas o que, que você falou, Vinícius? Você falou que concorda que vai mudar, que não vai mudar, eu não entendi direito.
Não, eu discordo que esse cara tá certo.
Quê?
Eu acho que vai mudar completamente o comportamento do... Falei o que de errado, mano?
Eu discordo que quem concorda, quem discorda tá certo.
É, foi tipo isso.
O cara tá igual a Dilma, velho, só porque é o Haddad.
Tá incorporando a Dilma aqui.
Depois que nós dobramos a meta, a gente cobra a meta.
Mas que, vai, repete aí de forma clara.
De forma clara, eu acho que sim. O comportamento dos consumidores vai ser modificado a partir do Google Stadia e da xCloud. Eu acredito que vai mudar sim.
Você acha que as pessoas vão migrar para o streaming?
Eu não sei se eles vão migrar para o streaming completamente, mas eu acho que eles vão começar a migrar para os serviços que estão sendo oferecidos, por exemplo, para Game Pass.
Ah, sim.
Mas pô, Game Pass não tem nada a ver com streaming, né, mano?
É, Game Pass tá lá, não é streaming, não é streamar.
Uma coisa é uma coisa, outra coisa, como diria Vinícius.
Não, eu sei, mas o problema é que, no caso, você vai estar deixando de comprar um jogo para comprar um serviço. Nesse sentido que eu quero dizer, entendeu?
Ah, tá, entendi.
Por exemplo, você vai gastar, sei lá, R$40 por mês da Ultimate Game Pass lá. Aí você vai gastar por ano R$480. Vamos colocar assim para arredondar. R$500.
Uhum.
Quantos jogos você compra com R$500 no lançamento?
Dois.
Então, essa é a conta que eu acho que vai, sim, ser modificada, entendeu?
É, então, aí eu posso até concordar com você, cara, porque realmente você tá falando de game as a service, né?
Isso.
Mas o que ele tá falando ali não é de game as a service, ele tá falando de streaming, né? Ele realmente é hardcore, ele tá falando que as pessoas não vão comprar jogo mais, é isso que ele tá falando. Vai ser só via streaming, entendeu?
Não, ele tá falando o contrário, ele tá falando que as pessoas não vão deixar de comprar.
Ah, tá, entendi.
A notícia tá dizendo que as pessoas não vão deixar de comprar os jogos.
Confuso, caramba.
Entendeu?
Não, eu que me expressei errado mesmo, mas é isso que eu pensei. Tipo, o que ele tá falando é que as pessoas vão continuar a comprar jogos físicos, o que pode acontecer, inclusive, com o Game Pass, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra.
A gente passou 2 horas explicando notícia aqui.
Tá muito confuso aí.
Mas enfim. Lembrando mais uma vez uma notícia que a gente leu agora há pouco aqui, que lembrando que o Google Stage, além do serviço, você vai ter que comprar os jogos também, né? Ah não, o serviço tem uma versão gratuita.
A gente vai falar sobre isso aí já.
Isso aí. Também acho que não vai mudar não, acho que a galera vai, sei lá, no máximo vai ver os jogos por streaming como uma segunda opção. Pra quem não sabe o que é streaming, é você jogar conectado à internet e o jogo não vai estar rodando no seu console, no seu, seja lá o que você estiver usando pra streamar, pra transferir o jogo lá. É como se fosse um vídeo passando no seu dispositivo e você tá controlando de forma remota.
É, pra mim, cara, game as a service não funciona muito bem, porque eu não jogo o suficiente pra valer uma assinatura de um serviço desse. E eu acho que muitos gamers também são assim, né? A pessoa tem obrigação no dia a dia, faculdade, família, etc.
Eu acho que vale porque se for igual a Microsoft fez agora com o Ultimate Game Pass.
Ah, por R$1, né, mano? Pô, até eu que nem tenho console.
Não, mas calma aí, né? Por R$1 exatamente, né? Você pegava Live Gold até 3 anos... E cada ano custa 150 mais ou menos essa faixa. E daí você converte para R$1.
Ah, mas assim, para mim é R$1.
É, se o Game Pass Ultimate ele fosse esse preço de 150 anualmente, eu garanto que muita gente pararia de assinar a Live Gold, por exemplo, para assinar o Ultimate Game Pass, é lógico. Porque é uma junção de serviços.
É, eu acho que assim, eu considero R$1. Por que eu vou te falar que eu considero R$1? Que a Live Gold já é um serviço separado que tem outro objetivo. Não tem o objetivo de ser um streaming ou ser uma coisa que você vai ter. Você vai precisar para jogar online, né? Com seus amigos e tudo mais. E a partir do momento que você tem esse serviço, você pagar R$1 para converter isso daí no Game Pass, aí beleza, aí tá show, cara. Vale muito a pena. Até se você jogar pouco, o negócio continua valendo a pena, entendeu?
Tanto que eu vou comprar um Xbox One só porque eu peguei o Ultimate Game Pass.
Aí, garoto.
Ah, menino.
Elevou no nível de caixismo.
Ops, exatamente.
Cachista level 1, que antes nem tinha nada, né?
Level 1?
Antes ele era level 0.
Ele era
tinha
level meio, né, mano? Porque ele já tinha os jogos na nave lá.
Né? Ele, mesmo ele tinha o controle do Xbox. Controle tem igual eu tenho o controle do Xbox, mano.
É, eu também tenho controle agora, comprei essa semana aí do nosso ouvinte Lionel. Abraço pro Lionel.
Fala aí, Lionel.
Comprei o controle de Xbox One S dele, baratinho, o cara fez um preço camarada aí.
Mas pra que, que você comprou o controle se você não tem o console? Explica pra nós aí.
Porque o controle do Xbox One S, diferentemente do controle do Xbox One Fat, você consegue perceber a diferença pelo design dele, que tem um controle diferente do outro. E também a funcionalidade do controle do Xbox One S, que ele é compatível com... dispositivos Android, porque ele tem um sistema de conexão via Bluetooth.
E no PC também.
No computador também, também consegue se conectar ao computador através do Bluetooth. Controle bacana, e eu queria muito comprar um controle desse, porque eu queria usar no Android e no computador também, porque é um controle muito bom. Eu comprei ele pensando mais no Xbox One futuramente, quando eu comprasse também. Então agora eu já tô meio caminho andado.
É um menino de visão, né? Menino de visão.
Funciona bem no Android? Tem compatibilidade com os jogos? Como é que é isso aí?
Funciona maravilhosamente bem no Android, porque muitos jogos atualmente são feitos pensados em controle de Xbox One e de PlayStation 4 no Android. Tanto que, por exemplo, se você pegar um controle genérico Bluetooth da marca Ypiga, por exemplo, muitos inputs, né, muitos mapeamentos de botões estão extremamente errados. Se você baixar aqueles jogos, por exemplo, do Sega Forever, da linha Sega Forever que a Sega lançou de graça no Android. Se você jogar com o Ypiga, provavelmente vai estar totalmente desconfigurado. Você vai, talvez, só conseguir andar no jogo ou só conseguir bater no jogo, ou seja lá, os comandos do jogo. Já se você jogar com o controle de Xbox One S, esses jogos aí, que foi o que eu fiz essa semana, funcionou perfeitamente bem, reconheceu 100%. E sem falar também que o jogo tem o controle de Xbox One S... te dá uma proximidade muito maior de uma jogatina de console, né? Porque é um controle de console. Então, por exemplo, os controles da Ypiga e genéricos qualquer aí, eles têm uma dead zone que chama, do analógico, que é o que é um dead zone? Você não tem uma sensibilidade muito grande se você mexer um pouquinho analógico. Esses controles genéricos aí, você tem que mexer a partir de um certo ponto que ele começa a reconhecer o input. Começa a reconhecer que você realmente está mexendo o controle, o analógico. Já o controle de Xbox One, ele tem uma sensibilidade extraordinária. A pegada dele é muito boa, os botões são bem macios, então é um controle que vai trazer uma experiência pra você próxima do console, dependendo do jogo. Controle maravilhoso. Sem falar que o controle do Xbox One S também, não acho que o do Xbox One Fat também já fazia isso, mas você consegue ouvir o áudio do... Por exemplo, se você conectar ele através do adaptador de wireless no computador, você consegue ouvir o áudio do computador ligando o seu fone P2, fone padrão que todo mundo tem aí, ligando o seu fone P2 no controle. Então você consegue ouvir o áudio do jogo pelo controle.
Pô, aí sim, cara. Show de
não
bola.
Não precisa de adaptador, né, direto. A primeira versão do Xbox One tinha um adaptador pra colocar o...
Então, na verdade, você precisa, pra ligar no computador, você precisa do adaptador ainda.
Ah, é?
Essa função de transmitir o áudio do jogo só funciona através do adaptador.
É, ou via cabeado mesmo, né? Então, via Bluetooth, nem no computador, nem no Android, ele transmite 100% do áudio.
Ah, mas no Xbox One funciona assim, que eu já joguei ele assim.
Sim, sim, assim como no PS4, né? Porque daí, o que acontece? Ele não conecta exatamente como o padrão Bluetooth básico, né? No console, ele usa um pouco mais. E aí é nesse um pouco mais que entra a transmissão do áudio sem gerar input lag, né? Já quando você conecta no computador ou no Android via Bluetooth, é o Bluetooth padrão. E aí, se ele for transmitir o áudio, você vai gerar input lag. E é por isso que tem o adaptador para PC, que daí sim você conecta sem o input lag.
Isso aí, nossa notícia de Warner Bros. Virou Xbox One S controller.
É o mais certo, né? Muito mais interessante que a notícia.
Realmente.
Notícia confusa. Vamos para a próxima.
Os desenvolvedores do jogo do Avengers aí, que foi anunciado na E3, querem que você possa comprar o jogo e jogá-lo sem fazer nenhum tipo de conexão online, sem baixar nenhum patch, sem fazer nenhuma coisa online com o seu videogame.
Quem que são os Avengers?
São os Vingadores.
Ô Lucas, ele tá querendo fazer igual você fazia na época do Super Nintendo? Você põe um cartuchinho e liga e funciona?
Olha só que loucura, cara.
Que
já
loucura,
imaginou isso aí?
Que loucura, cara.
Que loucura, cara. Não, que isso, cara. Que loucura. Não entendi o que ele falou.
Uma grande revolução na indústria gamística.
Que loucura. Isso aí, ao mesmo tempo, é uma cutucada aí nos Day One Patchers aí, né? Que é um monte de empresa que lança jogo meia boca aí, sem nem funcionar, e aí você tem que baixar o patch do primeiro dia.
Mas seria uma grande trollada o cara. Trollada em si mesmo se o cara lançasse o jogo. Passado alguns dias, ter que lançar um update, hein?
É, ele pode morder a língua, hein? Peixe morre pela boca.
Querer lançar um jogo 100% perfeito sem bugs é difícil, hein?
É porque não depende só do cara também, né?
E ele também falou que vai lançar as DLCs posteriormente também, de forma que você não precise conectar novamente à internet para você conseguir desfrutar das DLCs. E essa DLC vai ser lançada como, então? Disco?
Não, ele não falou que você vai baixar, não vai precisar baixar a DLC. Ele falou que a DLC não vai exigir que você esteja online.
Não, acho que ele quis dizer que você tem que baixar a DLC e não precisa mais ficar online. Baixou uma vez, já era.
Entendi. Ele quis dizer ativação.
As palavras dele, ó. Queremos que alguém possa ir comprar um disco e nunca tenha que ficar online. É, confuso mesmo, hein?
Confuso mesmo. Eu acho que ele tá fazendo uma pegadinha aqui com a galera, hein?
Porque se tiver DLC, você vai ter que baixar, não vai ter como.
Sim, a não ser que a DLC seja vendida separadamente num disco. Eu acho que ele tá dando uma de louco.
Então, pra falar o nome do louco, é Scott Amos. Ele é líder do estúdio da Crystal Dynamics, que tá desenvolvendo o jogo.
Você falou assim que o jogo ia precisar, você conseguiria pegar a DLC por disco. Mas não é isso que o cara falou, né? O executivo falou que o jogo vai ser jogável offline, incluindo as DLCs. O que não significa que você não precisa baixar as DLCs.
Esse cara é um grande brincalhão, então.
Pegou a galera no pule.
É, é o que eu falei, não tem jeito, DLC não tem como, o cara vai ter que baixar uma vez que seja.
Mas você pode também lançar DLC por disco, nada impede.
Os caras já fazem isso, né? Eles lançam versão definitiva do jogo.
Ah, sim. Ele já tá planejando lançar uma versão definitiva. Vamos pra próxima notícia, então. Foi revelado pra PlayStation 4, Xbox One e PC, deixando mais uma vez o Switch de fora aí. One Punch Man, A Hero Nobody Knows. Novo jogo do anime One Punch Man, que parece que o jogo vai contar com batalhas de 3 contra 3... Vai ser um jogo estilo Naruto. Como a gente tava falando em off mais cedo aí, como é que vai ser esse jogo, será, né? Porque o personagem principal, o Saitama, deu um soco e ganhou. Será que vai ser fiel ao anime?
Ele destrói o inimigo com apenas um golpe.
É, o certo seria não ter ele no jogo, né? Ele ser um NPC, alguma coisa assim.
Ou o chefe final do jogo, né, meu? Pra você tentar desviar todos os golpes dele e matar o cara.
Caramba, isso aí seria legal, hein, Vinícius?
Mas vocês viram o trailer do jogo? Ele fica imóvel enquanto o pessoal bate nele.
Que é o bagulho mais ridículo que tem.
E o trailer também não mostra eles lutando em trio, né? Não mostra, mostra só um contra um, o que eu achei esquisito. Não gostei desse trailer.
É, eu acho que vai ser 3 contra 3 estilo Naruto também, porque o último Naruto, o Ultimate Ninja, o 4, o último Naruto que saiu, ele realmente é 3 contra 3 e você consegue trocar o personagem durante a luta. Os jogos mais antigos do Naruto, você consegue escolher 3 personagens, porém você consegue apenas chamar eles pra soltar um golpe e voltar. Não são jogáveis.
É estilo Marvel vs. Capcom no Play 1.
É, isso aí. Só chama pra fazer o auxílio e cai fora.
Eu gostava dos jogos 2D do Naruto do PlayStation 2. Depois que ficou em 3D, eu não curti muito, não.
Você diz 2D, movimentação lateral, né?
Isso.
Ah, esses eram legais mesmo. Mas isso aí é legal, pô. Só fica um pouco estranho quando você joga de 2, porque a câmera afasta muito.
É, eu curto também visualização em 2D, cara. Aquele Jump Force, por exemplo, eu acho horrível.
Louco, gente. Vocês não gostam de Dragon Ball Xenoverse?
Não.
Não, também não. Não.
Você não gosta de Dragon Ball Ultimate Tenkaichi do PlayStation 2?
Não.
Ultimate Tenkaichi é aquele em 3D, né?
Isso.
Eu gostava daquele que era...
Budokai?
Budokai, Tenkaichi Budokai. Esse era top.
Eu falei Ultimate Tenkaichi, né? Dragon Ball Budokai Tenkaichi. Tenkaichi.
Jogo de luta, cara, tem que ser visualização 2D.
Esse era em 2D, não era?
O Budokai é 2D, movimentação. Agora o Budokai Tenkaichi era 3D.
Entendi. Enfim, eu gostava dos 2D. O 3D eu não, realmente não curti.
Eu gosto dos dois jeitos.
Porradinha tem que ser 2D.
Próxima notícia, então?
Então a nossa próxima notícia aqui é que o Gears of War 5, também conhecido como apenas Gears 5, ele vai ter modificações no gameplay, né? No uso da motosserra, que você pode destroçar o seu inimigo, aquela na mira e na recarga, né? Que você pode fazer ela mais rápida ou mais lenta, dependendo de como você aperta o botão na hora certa, né?
Isso aí. A modificação parece, por exemplo, da motosserra, que você vai apertar, você vai ter que segurar o RB durante o processo de corte. E se você soltar, você pode, por exemplo, parar de serrar o cara que você tá serrando e serrar outra pessoa. Serrar o inimigo que tiver mais próximo.
É, tipo um hack nativo no jogo aí também, né? Tem umas funcionalidades de mira e tudo mais.
Retícula de mira de acordo com o tipo de lugar, o tipo de coisa onde ele está mirando, né? Vai mudar a cor.
Vai ter uma barrinha de vida pra cada personagem inimigo também.
É, isso vai ser um recurso que você pode desligar se você não gostar. Se achar que fica muito arcade pra você, você pode tirar a barra de vida.
Ah, eu gosto porque eu sou muito ruim, cara. Eu sou ruim demais em jogo de FPS, então eu gosto disso aí.
Mas esse aqui não é FPS, esse aqui é TPS.
É, TPS. Tirinho, tudo a mesma coisa, eu sou horrível nisso aí. Não sei mirar, não.
E também falando pra gente não se preocupar, porque o RB vai ainda ser usado pra recarregar a arma. Coisa que fizeram diferente no Gears of War, o julgamento, que mudaram um monte de controles.
Verdade, a gente já comentou isso aqui, né?
Mas eles mudaram demais, né? Ficou esquisito.
É, ficou tranqueira. Mas é um bom jogo pra jogar em dupla. E grupo, quer dizer. Próxima notícia, então.
A Nintendo lançou uma atualização nova para um console abandonado. É o Wii U que vai ter uma atualização agora com a versão de número 5.5.4.
Grande Wii U falecido.
Não fale mal do meu Wii U, hein?
Não falei mal, falei que a Nintendo abandonou ele.
Não tá abandonado, vai ter atualização pro cara aí, ó.
É. Segundo a empresa, vai ser uma atualização para correção de estabilidade e melhorias.
Eu sou desenvolvedor e eu afirmo com tranquilidade que não existe melhoria de estabilidade anos depois desse jeito. Sem dúvida, eles acharam alguma falha de segurança inadmissível e corrigiram.
Resumindo, pirataria é comendo solta.
É exatamente o tema que eu ia falar mesmo. Porque a última atualização que teve do Nintendo 3DS, que foi acho que a 11.10, ela destruiu a Free Shop, que era... Você podia entrar no 3DS, que era desbloqueado, né? E você baixava direto dessa Free Shop, que ela substituía a eShop da Nintendo, né? Você baixava direto pro aparelho. E aí ela simplesmente destruiu a Free Shop, fazendo essa atualização aí.
Esse Vinícius manja, hein? Pirataria, ele manja.
Pirateirinho!
Eu já tive um 3DS desbloqueado, né?
Quem teve. Não teve, né?
Tive, aí só que eu fiz a besteira de bloqueá-lo novamente.
Ah, todo mundo.
É, todo mundo já fez isso.
Mas, isso cheira realmente a...
Isso aí cheira a Grozop no ar.
Isso aí, cheiro de Grozop. Grande Wii U que vai voltar das cinzas e matar a pirataria com força.
É isso aí, não morreu, gente. O Wii U está vivo no coração.
Isso aí, fica aí a dica aí pra quem tem o Wii U desbloqueado, não atualize, hein?
O Wii U está vivo no coração dos gamers de verdade.
O meu é bloqueado, eu vou atualizar só pra ver o que acontece.
Ué?
Não, é bloqueado mesmo, não vai mudar nada.
Então, vou atualizar.
Não, vou ver se a estabilidade vai melhorar mesmo. Eu duvido.
E a próxima notícia é que a Band, não é a Band que a gente conhece, canal de televisão, é a Bungie, criadora do Destiny 2. Ela vai dar uma folga pros desenvolvedores. Parece que tem uma arma lá causando um dano extraordinário e desequilibrando bastante o modo PVP, que é a arma Lord of Wolves, Senhor dos Lobos, E parece que eles não projetaram direito a arma e vai ter que ter uma correção para equilibrar melhor o PVP, que é o player versus player, jogador versus jogador online. Só que eles vão deixar que isso seja corrigido até o final de julho, para que não tenha que pressionar os desenvolvedores a fazer hora extra e tudo mais, que a gente já conhece da indústria de games.
Ela não tá mais com a parceria que ela tinha com a Activision, né? Ela rompeu. Então a quantidade de atualizações que a Band tava tendo para os jogos teve que diminuir, até porque ela tem menos recursos agora para fazer isso. E ela disse que prefere não fazer o tal do crunching, né? Crunch. Que é forçar os trabalhadores a, sei lá, ficar 70 horas durante a semana para atualizar. E essa atualização aí que vai remover esse problema tá prevista, tem a data aqui.
Até o final de julho.
Como desenvolvedor que já sofreu com esse tipo de comportamento e tal, e tem que fazer horas extras excessivas, eu posso afirmar que em algumas das vezes era mais por ego, na verdade, da companhia, de não querer admitir um atraso, não querer admitir alguma falha no sistema, alguma coisa desse tipo, que não ia causar tanto dano, era mais por ego mesmo do que realmente necessidade. Então eu vejo com muito bons olhos essa atitude de aceita o erro, tá errado, a gente vai arrumar, mas a gente vai arrumar com calma, não precisa se sacrificar, entendeu? Tipo, toma a pancada, bate mesmo, vem e a gente vai arrumar com o tempo.
Ui, bate mesmo e vem.
Inclusive até a Band tinha dito que ela poderia até retirar essa arma, né, da jogatina, mas ela preferiu não fazer isso porque ela achou que iria prejudicar ainda mais, né?
Tentando fazer uma boa imagem no mercado aí, né?
Também, pode ser só pra inglês ver, a gente não sabe, né? A gente não tá lá dentro.
Sim, senhor.
O tempo dirá.
Só que se for verdade é uma boa notícia, né? Se for verdade é uma tendência que tá se modificando, né?
É, mas a mentira tem pena curta, né?
Inclusive a Nintendo também... adiou um pouco o lançamento do Animal Crossing, o New Horizons lá, justamente falando que eles estão pagando todos os direitos trabalhistas e garantindo que os trabalhadores da Nintendo, principalmente da América aqui, né, dos Estados Unidos, Então, não estão também sofrendo essa carga excessiva de trabalho. E eles argumentaram também, não é necessariamente só isso, né? Que esse foi um dos motivos com que fez o Animal Crossing ser adiado para março. Então, parece que é uma tendência aí da indústria ter menos, digamos assim, violência com o trabalhador da, né, que programa lá no dia a dia, né?
Menos danos morais e processos.
É. Você pegar uns documentários aí da época do Atari e tal, a galera, tipo, dormia a semana inteira na empresa, meu. Era um negócio assim terrível.
É. Próxima notícia.
A Bethesda diz, né, que grandes novidades estão a caminho do Fallout 66 e que ela sempre, sempre, sempre acreditou que o jogo seria um sucesso retumbante. Olha que beleza. É piada, né?
Quem afirmou isso aí foi o Pete Hines, chefe de marketing da companhia, chefe da Bethesda de marketing.
Que absurdo, né, cara? Que absurdo.
Palavras dele aqui, ó. Eu entendo que há pessoas que estão tentadas a levantar as mãos e desistir, mas não é assim que somos conectados. Acreditamos nele.
We believe.
Acreditamos no jogo.
Cara, ó, eu sou o primeiro cara que admira você reconhecer erros e querer melhorar, tanto que eu elogiei aí o Sonic, que os caras vão mexer no gráfico, que foi criticado e tudo mais. Eu acho que isso aí é muito certo. Mas eu acho que também tem que ter uma hora que você tem que desistir, né, cara? Você tem que perceber que não tá dando certo.
É, mais ou menos, eu discordo um pouco de vocês. Eu acho que Fallout, se for feito com um esmero agora, as atualizações dele, lançar várias coisas gratuitas, eu acho que tem uma chance de dar uma alavancada de novo aí. Lançar um modo campanha digno, decente, né? Porque a gente hoje, o Fallout 76, pra quem não sabe, ele só tem um modo multiplayer. Não tem nem NPC no jogo.
Não sei se esse jogo tem recuperação não, hein?
É, eu acho que tudo tem recuperação, viu? Se lançar de graça, ninguém vai reclamar. Ou vai.
Mas se vir de graça, vai vir capado também, sem DLC, sem nada.
Ah, não. Se eu tô falando da DLC sendo lançado de graça. Falou que vai lançar conteúdo gratuito.
Ah, sim. Tem que ser, né? É o mínimo que se espera.
Eu acho que vai dar uma sobrevida daí. Você vai, talvez consiga... É igual aquele jogo lá também, o...
No Man's Sky?
É, No Man's Sky, que começou zoado, depois foi lançando atualização de graça e ficou bom.
Mas agora já passou o hype do negócio, né? Não adianta o cara lançar o jogo ruim demais assim também, eu acho.
Ah, sim, com certeza. Passou o hype pra caramba do Fallout 76 já. Vai perdeu o tempo certo de lançar o negócio direito. Só aí então, vamos pra próxima notícia?
Vamos lá.
Vai, vamos lá.
Usa os braços no ombrinho. Uma notícia que muito me agrada, eu que sou um cara que não gosto de ter 45 launchers instalados no meu computador, a GOG 2.0 está querendo agora unir vários launchers em um único produto. Então você vai poder acessar informações inicialmente de outras lojas, como a Steam, a Uplay, a Epic Games, entre outras aí, e eles querem no futuro inclusive unificar o chat dessas interfaces.
Tá, como que isso vai ser feito, eu não faço ideia, hein?
Eu acho, inclusive, que eles não estão contando com o fato de que as outras empresas não vão querer isso.
Exatamente, porque pensa o seguinte, você, por exemplo, comprou o Gears of War 4, que por enquanto ele é exclusivo de Windows Store. Como que você vai baixar o Gears of War 4 sem você baixar diretamente pela Windows Store?
É, isso aí, cara, definitivamente não tem como fazer. Tanto que eles nem estão prometendo isso, porque se for ver a promessa é um pouco simples, né? Eles falam que você vai conseguir executar o jogo através do launcher deles, ou seja, é um atalho, né, de qualquer forma. Assim como poderia ter na sua área de trabalho, você vai ter um atalho ali dentro do GOG Galaxy, né? E mesmo a questão do chat aí, eu não sei, porque a outra empresa pode frear isso daí na API a qualquer momento, né? Aliás, a Steam já fez, inclusive, várias mudanças na API justamente para atrapalhar serviços paralelos, satélites de terceiros que estavam sendo feitos para adicionar algum tipo de funcionalidade que a própria Steam não te dá, né? Algum ranking, alguma coisa assim. E eles já fizeram mudanças na API para travar esse tipo de coisa. Então é esperado que eles vão atacar o GOG aí.
Falando da Steam, a Steam ela oferece já essa funcionalidade de que você consegue adicionar atalhos de jogos de outras empresas instaladas no seu computador, de outros launchers, você consegue criar atalhos desses jogos e rodar diretamente do Steam. Porém, como é esperado, o jogo primeiro vai abrindo. O primeiro jogo, como é esperado, ele abre no launcher da empresa, depois o Steam abre ele.
É, a mesma coisa, né? Não faz diferença nenhuma. É mais fácil fechar a Steam e abrir outro jogo.
Eu tinha lido a notícia, achei interessante, mas vocês acabaram de me broxar totalmente aqui, porque realmente não faz muito sentido, não. Inclusive, ele falou aí, Uplay, Epic Games, Origin, Battle.net, Windows Store, PSN e Xbox, tudo num lugar só.
Mas eles estão prometendo, né, de acordo com a notícia, que você vai poder iniciar seus games diretamente do programa. Se for realmente assim, daí beleza.
E ter sua lista de amiguinhos também numa conta só, né, seria.
se você realmente conseguir unificar todos os serviços dentro do GOG, beleza, mas eu não sei se as empresas vão concordar com isso, vai matar um launcher de cada empresa.
Eu acho que até por questão de ego, né, cara, eu acho que talvez se fosse uma empresa que só criasse esse launcher e não vendesse jogos, talvez até as outras empresas não tentassem barrar. Mas por ser uma concorrente que tá querendo tomar o seu lugar, isso pode ser considerado um ataque, né?
Exatamente, é. Não tinha pensado por esse lado aí, é verdade.
Sei lá, eu me inscrevi no GOG 2.0 beta. Vamos esperar meu convite começar a ser liberado os convites aí e eu conseguir ser aceito pra ver o que vai dar.
Isso aí você traz em primeira mão aqui no Notícias Casuais.
Primeiríssima mão. Isso aí, Blasting News.
Exclusiva.
Próxima notícia. E a próxima notícia é que o mercado de games do Brasil foi constatado como o terceiro maior do mundo, segundo estudos. A primeira edição do Brasil Digital Report, um relatório que ele traz estudos sobre o comportamento do mercado brasileiro, mostrou que o mercado brasileiro de games é o terceiro maior do mundo. Falou também que o país conta com mais de 60 milhões de jogadores, 375 estúdios de desenvolvimento de jogos e teve mais de 1.700 títulos produzidos somente em 2018, além de uma receita anual de 1.3 bilhão de dólares, mais ou menos cerca de 6.500 bilhões de reais.
É, só deixando bem claro aí pros ouvintes que receita não é lucro, né? Receita é o total que foi gerado a partir da produção dos jogos, né?
Exatamente.
Não exatamente é lucro para as empresas que desenvolveram os jogos.
Não só isso, como a receita também não inclui a porcentagem dos atravessadores. Isto é, da Apple e do Google, no caso mobile ou nas lojas aí, né?
Isso também, exatamente. É o bruto, né? É o valor bruto total que foi gerado, digamos assim, né?
Estamos aqui destruindo a notícia.
É porque às vezes o ouvinte ele pode pensar, nossa, mas é 1.3 bilhão, então quer dizer que eles tiveram um lucro gigantesco. Esse lucro pode ter acontecido, mas quando a gente fala em receita, é o total bruto, né? Geralmente os lucros eles não são divulgados assim de uma forma tão tranquila, tão fácil, né? Geralmente quem tem mais acesso a lucro é basicamente os acionistas, né? O governo e tal, mas não é uma coisa assim tão aberta. Agora a receita tem até legislação que eles são obrigados a divulgar, né? O volume de dinheiro que gerou, até para o governo saber se tem alguém sonegando imposto e tal. Mas é só para ficar bem claro isso. É interessante, né? E também tá dizendo na notícia que a maioria dos jogadores jogam em mobile.
Isso aí, nosso mercado é forte em jogos de celular.
Os tão criticados joguinhos de celular aí pelo Jason?
É nada, muitos jogos de celular são bons. Poucos, mas...
E os Candy Crush?
Não, Candy Crush nem é jogo.
Então, mas boa parte desse mercado brasileiro é esses joguinhos aí que eu e você consideramos porcaria, mas na estatística são jogos, né?
Essa pesquisa é falsa. Vamos para a próxima notícia.
Não, só uma coisinha antes de passar para a próxima notícia. É interessante ver o movimento que a Sony e a Microsoft fizeram, né, anos atrás, instalando fábrica de videogames aqui no Brasil, né? Eles estavam corretos. Era o mercado que estava emergindo mesmo.
É, fábrica naquelas, né?
Ah, sim, montadora, que seja, mas assim, eles tentaram fazer com que o processo de produção de videogame pra cá ficasse mais barato, porque eles sabiam que era um mercado potencialmente maior, em expansão, né?
É, eles queriam pagar menos imposto, né?
Também.
É, tinha um galpão lá montando Xbox.
Então agora vamos para a próxima notícia.
Vai lá, Vinícius.
Então a nossa próxima notícia aqui tem a ver com Xbox, né, e Halo. Que é novo jogo da franquia Halo Infinite. Ele vai ter opção de rede local, né, P2P, e também opção de jogar com tela dividida na mesma sala. É o que a gente chama de multiplayer de sofá. Muito Sim. bem.
Vale lembrar que todos os Halos, salvo engano, tirando o primeiro, na verdade, né? Todos os Halos atuais aí, eles suportam a campanha de tela dividida, que é
O 5 não, hein?
Não?
Não.
Não joguei o 5, foi mal.
Mano, com suporte a Lan House, velho, vai bombar as Lan House 2020 aí agora.
Vai voltar a Lan House.
Halo 5 Guardians não tem, eu fui confirmar aqui só, mas não tem multiplayer com tela dividida, não tem.
Que merda.
Inclusive ele foi bastante criticado no lançamento por conta disso, né? Que todos os outros têm, menos o 5. Então foi interessante que a Microsoft entendeu a crítica como positiva e voltou atrás, né, pro próximo jogo.
Isso aí. Eu sou uma pessoa que gosta muito de Xbox. Posso me considerar um grande fã, apesar de não gostar muito de Halo, mas pra mim sempre foi um grande diferencial na série Halo essa campanha de tela dividida aí. Bem divertido.
É, jogar no sofá é bem melhor, né?
Ah, com certeza, cara.
E lembrando que o Halo Infinite ele vai estar agendado pro final de 2020, vai chegar pra Xbox One, pra PC e vai ser um título de lançamento do Project Scarlet, que é o próximo Xbox.
É isso aí.
Vamos pra próxima notícia então?
fomos informados por Kevin Bayliss, responsável pela marca da Rare, que o logo foi inspirado em um rolo de papel higiênico dourado.
E muita gente, ele falou isso, né, declarou isso no Twitter, muita gente perguntou pra ele se era sério isso aí, ele falou, com certeza, você quer dizer que não tem rolo de papel higiênico na sua casa? Com um tom sarcástico. Então a galera tá achando que é a zoeira dele e tem grandes chances de ser apenas uma zoeira.
Independente de ser zoeira ou não, eu nunca mais vou olhar o logo da Rare da mesma forma, hein?
Exatamente. E como é zoeira, nós temos que falar aqui no programa, né?
Tô olhando pro logo agora, só tô vendo papel higiênico.
É, esse volume gigantesco aqui em cima, né? É isso mesmo.
O bom é que na hora que eu ver um papel higiênico, eu vou lembrar da Rare também.
Isso aí, eu vou cagar pensando na Rare. Já era, acabou a notícia.
É, não tem muito o que falar, né?
É, não tem muito o que falar. Vamos pro próximo, então. E a próxima notícia é que o criador de Prince of Persia, ele quer fazer um novo jogo da série Prince of Persia. E que é um jogo que tá faz tempo já, né? Faz tempo adormecido aí, na geladeira.
Está abandonado.
Vocês lembram qual foi o último
abandonado
da franquia?
O último da franquia do Prince of Persia foi o Sands of Time, eu acho.
Não, calma,
deixa eu falar.
Não é aquele que você caía e voltava no tempo e não morria nunca?
Foi o Forgotten Sands, eu errei aqui, hein?
Isso, Forgotten Sands. Mas tanto no Forgotten Sands quanto no Sands of Time tem mecânica de viagem no tempo.
Não, mas esse jogo aí, teve um que você joga e não morre de jeito nenhum. O jogo não deixa você morrer. Eu acho que é esse último aí.
Ah, é o Prince of Persia 2008.
Ah, não, então é outro. É outro. Tô confundindo.
É um dos príncipes da Pérsia mais criticado que existe.
É, o Sands of Time você consegue não morrer voltando, né, do buraco e tal, só que você tem que fazer isso. Se você não fizer nada,
é, não,
você
e
morre.
Tem limite também, né? Tem hora que acaba a sua areia do tempo lá, você não consegue mais voltar. Não, esse jogo é um jogaço, o Sands of Time é clássico.
Esse Prince of Persia aí de 2008, ele é um jogo bem mais facilitado mesmo. E, inclusive, ele é feito em, como é que fala mesmo, aquele gráfico de anime?
Cell Shade.
E é isso, ele é feito em Cell Shade.
Cara, eu gosto bastante do Prince of Persia, eu joguei bastante o Sands of Time no PC, mas eu acho que já tá bom de Prince of Persia, né? Tem bastante, cara.
Tá não, manda mais.
Manda mais que tá pouco.
Eu compro, se lançar eu compro.
Manda pro Switch.
Manda pro
Switch
em 480p.
Isso aí. Não, assim não precisa mandar não, nem penso em mandar. Deixa quieto. Ou lança uma coletânea pro Switch, né? Não igual Devil May Cry.
Faz um port do jogo velho aí. O console especial pra jogo velho, você achou que era o Raspberry? Não é, o Nintendo Switch.
É isso aí.
Abraço, jogo velho.
De novo. Próxima notícia.
O podcast é cada 5 minutos tem um abraço pro jogo velho.
A Nintendo aqui sendo Nintendo, né? E reconhecendo alguns rumores, tanto do Switch Mini quanto uma versão do Switch mais parrudo, quando foi, né, questionado sobre, né, se eles estariam respondendo, se eles estariam produzindo um novo hardware, né, um novo hardware.
Isso aí é fake news, hein?
A empresa se mostrou assim, não falou que não, também não falou que sim,
então.
Mas disse que sempre está desenvolvendo novos hardwares, né, então é possível sim que o novo Switch esteja chegando, aquela minha teoria do Pokémon que eu falei no outro episódio se torna mais presente, hein?
Deu a básica resposta genérica, né?
É, mano, não falou nem que sim, nem que não, cara. Pra mim isso aí...
Então, mas
não...
quando a pessoa não nega, você sabe que...
Ah, mas a Nintendo não vai negar mesmo. Ela quer que vocês continuem achando que vai lançar.
Isso aí. Se a Nintendo... Eu acho que vai sair um Switch mais parrudo, sim, igual todos os videogames anteriores. Ah, não. O Wii não teve, né?
Não.
É o único.
A lei
e
do...
o GameCube também não.
A lei do Pokémon do Vinícius é muito boa.
Não, pera. A verdade, a Nintendo só lança hardware mais parrudo quando se trata de portátil. Verdade. É isso mesmo, né? Porque os consoles de mesa da Nintendo nunca tiveram uma versão mais potente.
É, acho que não
teve
mesmo.
Teve versão Slim, mas mais potente não, né?
Como
mudou o design.
Slim?
Super Nintendo teve o Baby, né?
Ah, é verdade.
A Super Nintendo Baby não é Super Nintendo.
O Nintendinho também teve uma versão que chama Famicom... Famicom não, é NES AV, que é uma versão diferente também, que você conectava com o cabo de vídeo.
Mas era tudo mais parrudo ou não?
Não, era só uma versão diferenciada, com a carcaça modificada e com alguns componentes mais simplificados do hardware, mas não era uma versão mais parruda, né? O que teve primeira evolução de um hardware mais parrudo, tal, não sei se exatamente, mas foi o Game Boy Color, né? Realmente, é um portátil.
Teve também o Nintendo Wii, né? Que teve o Nintendo Wii Mini, só que também não teve transformação de hardware, não.
Não, mas o Wii Mini, eu tive um desse também. Ele, na verdade, ele capou o videogame, ao contrário.
É o contrário,
ele
teve
só
uma
tinha
piora
saída
de
áudio e vídeo, ele não conectava na internet, ele não abria o eShop, era horrível, assim. Era uma versão realmente pra. Eles devem ter pego as peças sobressalentes lá, colocaram numa carcaça nova e venderam. E só saiu no Canadá esse videogame oficialmente.
Que bosta, hein? Isso aí, vamos esperar pra ver.
Vai sair o Switch Mini, aguardem.
O Switch Mini, beleza. Agora o Switch Pro é sacanagem. Eu acho que tá muito cedo.
Eu acho que o Mini vem primeiro. Mas não descarto esse Pro também, não.
Vai colocar o quê? O Pro vai vir com o terceiro analógico? Vai vir com o D-Pad?
E ele vai rodar 1080p travado, já pensou? Na mão do cara?
Travado ele já é, né? Todo travado no videogame.
Ó, os ataques pessoais ao Nintendo Switch.
Ele que vem a responder.
Vamos lá então, próxima notícia.
O Game Pass do Xbox vai receber 11 novos jogos e todos são indies no PC e no console.
Aí sim, tio.
Os títulos incluem jogos como The Banner Saga 3, Yoku's Island Express e My Time at Porsche.
Isso, e também o Worms, que é um jogo bem conhecido.
Sensacional.
Isso no Xbox One, né? Porque no PC são outros.
Sim, no PC a gente tem Undertale, Time Spinner, Unavowed, Machinarium e For the King.
Sim, bons jogos. Todos indies de bastante qualidade e de gênero variado. Tem tudo que você quiser.
Só deixando claro que a data não tá liberada ainda quando vai chegar, mas vai ser em breve. O dia exato a gente não sabe ainda.
É, cara, essa notícia aí, ela agrada gregos e troianos, porque quem curte os indies, pô, abre uma porta gigante isso daí, né? E sinaliza o interesse da Microsoft e também causa aí aquela dorzinha de cotovelo nas grandes distribuidoras. Então, também aumenta a possibilidade de a gente ver mais jogos AAA chegando no Game Pass.
Isso aí, pra quem tem Game Pass Ultimate, vai poder acessar os jogos do Xbox One e do PC. Olha só, hein?
Que nem diz um youtuber aí, só tem vantagem.
Isso aí, 11 indies. Vamos pra próxima notícia? E a próxima notícia é que o chefe do estúdio de Gears of War falou sobre o filme baseado no game que tá planejado desde o primeiro jogo da série, 2006. Mais de 13 anos planejando o filme, hein? Que isso? Que isso?
E sabe quem seria o ator que faria o Marcus Fenix, segundo
quem?
A notícia?
Fala pra nós.
É o ator que faz o Drax lá do filme da Marvel, do...
O Dave Bautista?
Como que é o nome dele, do filme? É Guardiões da Galáxia, né? Aquele gigantesco lá.
Isso, aquele cara é fortão lá, o loucão.
Ex-lutador de WWE.
Muito bom, hein, cara? Eu aprovo. Eu acho que ele, no papel do Fênix, ia ser muito louco.
Eu achava que eles iam chamar o Chris Rock, né? Mas... não.
Chris Rock? Quem?
Chris Rock?
Ah, aquele cara que faz comédia?
Não, o Chris Rock é aquele cara que apresentou o primeiro Xbox junto com o Bill Gates. Será que eu falei o nome errado?
Acho que você tá muito...
Acho que você tá falando do The Rock, né?
The Rock, The Rock, The Rock. Falei errado, perdão, jovens.
Eu vou criar um adesivo com isso aí.
Vou deixar isso aí também, não vou cortar não.
The Rock, eu falei errado. Mas o que vocês acham aí do filme do Gears of War? Vocês acham que seria um bom filme? Eu sou contra filme, eu já falei, hein.
Que isso, cara? Como assim você é contra filme?
Ah, eu não... É sempre mal adaptado, é uma coisa que fica horrorosa.
Ah, tá. Muito joguinho.
Isso, eu não acho vantagem, não. É porque os caras querem ganhar mais e mais dinheiro.
O
mas
filme
não...
do Street Fighter lá com o Raul Julia é maravilhoso.
É lindo aquela coisa lá, horrorosa.
Aquele Double Dragon também lá.
Sensacional.
Meu Deus, o
Double Dragon
é muito ruim,
isso aí,
cara.
Eu sou obrigado a falar isso aqui. Double Dragon é bom de verdade, eu não tô de sacanagem. Aquele filme é bom.
Não, você tá de sacanagem, cara.
Não, é bom, eu gosto. Assisti muito quando era criança.
Vamos falar sério, o primeiro Mortal Kombat é maravilhoso.
Nossa, esse
quando
é
eu era moleque, ele era mesmo, mas nossa senhora.
Nossa, Mortal Kombat é da hora demais, mano. Você é louco.
Eu lembro da luta do Scorpion contra o Johnny Cage, fiquei assistindo várias vezes.
Cara,
seguido.
É muito
épico
bom,
demais,
hein?
Mano.
Quando ele solta o arpão e fala, venha aqui.
Volte aqui.
Nossa, era muito engraçado.
Fatalidade.
Vale lembrar que o Gears of War 5 vai ser lançado em setembro para Xbox One e Windows 10.
Dia 10 de setembro.
Isso aí, vamos lá para nossa última notícia do dia, da semana.
Nossa última notícia do dia, revoltante, ultrajante, é que o Google Stadia, jogos no Google Stadia, provavelmente, né, muito fortemente essa notícia tá querendo colocar, que vão ter o mesmo preço do que os jogos no PlayStation 4 e no Xbox One. O que vocês têm a declarar sobre isso?
Muito triste.
Absurdo. Sou contra. Google Stadia tem que acabar.
Nem começou?
Eu achei que eles iam fazer, por exemplo, um valor por mês que você pagasse e pudesse acessar qualquer jogo da biblioteca, né?
É, tinha que ser, né? Por favor.
O bagulho já vai chegar por streaming, você não vai ter nenhum jogo no seu dispositivo lá.
Dinheiro pra comprar licença o Google tem.
Vai ter que comprar um jogo
que você não vai
que
ter.
Não vai ser seu. Que não,
que não vai estar nem baixado no seu HD.
Que não vai estar nem baixado,
e
é verdade.
E se você comprar o console, você não pode baixar ele, porque ele não é seu.
É muito ruim, cara.
Caramba, hein.
Que ideia imbecil, cara.
Show de burrice.
Quem foi que achou que isso seria legal?
Os caras do Google. Phil Harrison.
Meu Deus do céu. Os caras têm que voltar pro ensino fundamental.
Mas ele falou, ó, o Phil Harrison disse o seguinte, que o Stadia dará ao jogador a possibilidade de jogar os títulos que comprar em qualquer plataforma e, teoricamente, com fidelidade máxima.
É, então, você que é aluno do Vinícius que ouve o podcast, presta atenção na aula, senão você vai acabar igual o Phil Harrison falando bobeira.
Isso aí. Isso aí, também vale lembrar que o Stadia vai ter duas versões, a versão gratuita de até 1080p, a resolução, e a versão Stadia Pro, que vai custar $9.99 por mês, e vai contar com resolução 4K, que ninguém tem, e HDR e 60fps, e um catálogo com alguns jogos gratuitos por $9.99 por mês.
Eu não sei se eu conseguiria streamar nem 320p, os caras que estão falando de 4K, mano, você tá maluco.
É, streamando aqui na minha rede local daqui de casa já dá um grosop aqui, dá um quebradinho.
Estou sentindo grosop.
É sem chance isso aí, cara.
Cheiro de flopagem.
Eu só vejo desvantagem nesse Google Stadia desse jeito.
Cara, se eles me der um, quem sabe eu até jogo.
Se me pagar pra me dar um.
Isso, me der um dinheiro aí, mas se eles lançarem, eles vão lançar, né?
Terminamos aqui deprimidos, né, com essa notícia última do
triste.
Dia.
Mas você, ouvinte, não fique triste, porque nós temos uma boa notícia pra você. Jason, qual é a boa notícia?
E o nosso grupo do Telegram, que você consegue acessar facilmente digitando no seu navegador, jogandocasualmente.com.br/telegram. Entra lá no nosso site, jogandocasualmente.com.br, e vão ter lá vários links pra você se orientar, pra você clicar e entrar nos nossos grupos. No caso, só o grupo do Telegram que a gente tem. E para acessar nossas outras redes também, como o Spotify, até mesmo no YouTube, para você que não tem um agregador de podcasts. Beleza então? Fica assim?
Fica assim então,
isso
cara.
Aí.
Fechou?
Fica assim, fechou.
Então a gente vai ficando por aqui. Até as próximas notícias casuais e o nosso próximo episódio também. Qual será o tema? Qual será o tema? É surpresa.
Isso aí então, bora.
Falou.
Beijos.
Falou, galera. Tchau.